Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Tudo pronto para conhecermos outras histórias do desporto hoje com o jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias. Olá, Miguel, bom
dia. Muito bom dia.
E começamos por uma antevisão do jogo de hoje, da Liga dos Campeões, com o Futebol Clube do Porto.
Exatamente, o Chelsea defronta hoje o Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. É uma fase importante da competição em que, quer se queira, quer não, não se começa-se a ver mais próximo às rondas finais, desta que é a maior competição de clubes do mundo, a mais valiosa, pelo menos. Ora, este é um jogo que está marcado para hoje às 8 da noite e as duas equipas têm partilhado vários conteúdos nas redes sociais de antevisão. O Porto e o Chelsea, que têm uma ligação próxima, conhecem-se bem, já partilharam entre si vários jogadores e treinadores quando o Porto conquistou a última Liga dos Campeões em 2004, com José Mourinho ao leme, para além do treinador que rumou a Stamford Bridge, também vários jogadores como Ricardo Carvalho ou Paulo Ferreira, não este, o que era jogador, tenho que cair neste trocadilho barato, peço desculpa.
Muito estafado.
É pá, se não era agora também.
Estava a pedi-los, mas foram claro. dois jogadores que acompanharam o José Mourinho, não sei se o Paulo visitou também Londres por essa altura, mas estes dois foram lá. Ora, esta relação de proximidade sempre se manteve, e na divisão deste jogo o Porto juntou dois jogadores que representaram os dois clubes, Raul Meirelles e José Bozíngua, para um quiz, e estas são algumas das perguntas e das respostas.
Três jogadores que ganharam a Champions pelo Chelsea:
José Bozíngua, Raul Meirelles e o Frank Lampard.
Isto é muito fácil, pá.
Três treinadores que treinaram em Portugal e também o Chelsea:
José Mourinho, André Villas-Boas.
Já tem que acabar, sim. Pois, o zero acabou. Scolari.
Ora, ficou a faltar Scolari, o antigo selecionador, mas no que toca aos jogadores que venceram a Liga dos Campeões, aí já não se esqueceram, até porque Raul Meirelles e Bozíngua foram dois deles. No ano de 2012, Bozíngua foi até titular, e o Paulo Ferreira também se deve lembrar bem porque estava no banco. Pronto, prometo que parei.
Tens ido ao banco nesse dia.
Prometo que parei.
Para precisar um cheque.
Ora, Raul Meirelles é que acabou por não ser convocado para este jogo decisivo.
Ora bem, e apesar do jogo ser entre o Porto e uma equipa britânica, vai decorrer em Espanha, em Sevilha, por causa das restrições com as ligações aéreas.
Lá está marcado para hoje às 8 da noite, devido a estas restrições. Este é também um palco especial para o Porto, ainda assim, porque foi neste estádio de hoje, o estádio do Sevilha, que em 2003 conquistou a Taça UEFA e, portanto, acaba por não haver inspiração melhor para uma noite europeia do que uma casa onde já se foi feliz.
E seguimos do Porto para o Benfica e para as lamentações de Jorge Jesus.
Isto complicar, exatamente.
Obrigada. E tu vais dizer JJ
isto
até
não,
a porta.
Exatamente, isto também não podia ser tudo fácil. O treinador está diferente esta época. A falta de adeptos tem feito moça no estilo de JJ, lá está, como o próprio já admitiu em várias conferências de imprensa, e desta vez num vídeo de bastidores que o clube publicou depois do jogo com o Marítimo, que venceu por 1-0, há um momento em que o técnico está sozinho no estádio com algumas queixas.
Nunca mais tem adeptos,
queixa-se Jorge Jesus, olhar perdido para um estádio vazio e que dificilmente também esta época vai ver esses adeptos nas bancadas.
Pois, o que para o treinador do Benfica tem ainda mais peso, porque permite ouvir-se muito melhor aquilo que ele vai dizendo durante o jogo, o que, digamos, normalmente é pouco meigo, e ele se calhar sente-se um pouco constrangido.
Fica mais envergonhado.
Se é o género, mas de constrangimentos, mas se calhar é.
Ora, em Jorge Jesus, essa falta de adeptos acaba por ser ainda melhor para as transmissões televisivas, para nós, comuns adeptos, porque essa intensidade do treinador junto ao banco de suplentes é muito conhecida e com a presença das câmaras sem esse ruído de fundo é audível aquilo que vai dizendo. O mesmo acontece também, tem acontecido também no último ano com Sérgio Conceição do Porto e menos com o técnico de Sporting Rubén Amorim, esse costuma ser mais tranquilo junto à linha lateral.
Miguel, e terminamos com uma passagem rápida pelo mundo da Fórmula 1.
É fim de semana de descanso, depois do Grande Prémio de Abertura no Bahrein. Alguns pilotos têm aproveitado para colocar as entrevistas em dia e no mundo da Ferrari o francês Charles Leclerc falou da relação com Sebastian Vettel, o antigo colega de equipa. Ora, Leclerc até elogia Vettel pela experiência, que diz que o ajudou, pela boa pessoa que é e também pela sensatez, mas depois descreve esta relação de amizade da seguinte forma: quando eu entrava num sítio, ele saía, e era assim. Sempre é da maneira que não havia então hipótese de se chatearem. Leclerc diz que agora com Carlos Sainz a relação entre ambos é melhor. Não sei se o novo colega do francês o conquistou à base de tapas e presunto, que são as iguarias típicas do país vizinho. É a estratégia que pelo menos comigo ia dar resultado.
Olha, e se falharam com tapas e presunto, podem aproveitar agora vir a Portugal e, sei lá, uns peixinhos da horta, qualquer coisa, não é?
E umas patariscas.
E nas esplanadas, não é? Que agora já se pode.
Claro, e porque dentro de um mês eles voltam a Portugal, não é?
Exatamente.
E também aqui, como no futebol, não vai haver público nas bancadas.
Exato, já aqui falámos desta questão da falta de público. Também na Fórmula 1, a que está marcada para os dias 16, 17 e 18 de abril em Portugal, o ano passado acabou por ser mais tarde, teve público nas bancadas, mas foi um evento que deu polémica e, ao contrário do ano passado, o governo este ano não viabiliza a presença de público, mesmo com a organização disponível para fazer alguns testes rápidos. Ora, apesar disso, o governo diz que não há público nas bancadas, isto depois do ano passado terem surgido várias críticas por terem marcado presença perto de 20 mil pessoas nesse Grande Prémio de Portugal. Este ano é à porta fechada, mas está marcado para os dias 16, 17 e 18 de abril.
O jornalista Miguel Viterbo Dias com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Obrigada, Miguel. Até amanhã.
Obrigado, até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.